Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima terça-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Suspeito de envolvimento em sequestro é morto pela polícia no interior do estado. Caso Daniel, defesa de Edson Brites pede à justiça para que ele deixe a prisão. Corpos de dois dos trigêmeos que se afogaram no Rio Paraná no final de semana são enterrados. A cidade de Alto Piquiri está em luto. No segundo dia de uma nova greve, servidores da educação realizam ato em Curitiba. Eu sou David Lira. Hoje é terça-feira, 3 de dezembro de 2019. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
As nuvens seguem presentes entre o sul e o leste do estado nesta terça-feira. Podem ocorrer pancadas de chuvas rápidas entre a região metropolitana de Curitiba e as praias. Em Paranaguá e na capital, máxima de 23 graus. Nas demais regiões do estado, o sol aparece entre nuvens. Em Porecatu, no norte, máxima de 30 graus. Em Guaíra, no oeste, faz 31 graus. Um homem suspeito de envolvimento no sequestro de uma família em Cambira, no norte do Paraná, foi morto pela polícia militar durante uma troca de tiros em Mandaguari. Dois suspeitos, um homem e uma mulher, já foram presos. Um terceiro está hospitalizado. O sequestro começou na noite de domingo e terminou nesta segunda-feira. As informações com o repórter Victor Simeão.
Um homem foi morto pela polícia militar em Mandaguari, na região de Maringá, na tarde desta segunda-feira. Ele é um dos suspeitos que teriam participado do sequestro de uma família em Cambira, cidade do interior paranaense que fica a 47 quilômetros de Maringá. Outro suspeito foi baleado e hospitalizado, e uma mulher presa. Antes disso, um homem, também suspeito de envolvimento no crime, já tinha sido preso em Cambira. Segundo a polícia militar, a troca de tiros ocorreu depois que dois dos três suspeitos reagiram a uma abordagem em Mandaguari. O sequestro começou na noite desse domingo. Criminosos foram até a casa de um gerente de banco, roubaram dois carros e fizeram uma família de refém. O homem foi liberado na manhã desta segunda na cidade. A esposa e o filho, por volta do meio-dia, em Maringá. É que houve um cerco na cidade e o carro em que eles estavam foi localizado. Os criminosos conseguiram fugir, mas a família está bem, explicou o tenente-coronel Ademar Pascoal, comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar.
E o que eu posso garantir é que a família está bem, o filho está sendo atendido por um psicólogo nosso aqui do 4º Batalhão, e na sequência nós vamos encaminhar a esposa e o filho para Apucarana, onde o delegado de polícia, que também faz parte da operação, vai tomar ali os depoimentos delas e os procedimentos necessários do processo criminal.
Ainda não se sabe exatamente a motivação do crime, mas suspeita-se que tem alguma relação com o fato de o homem ser gerente de banco. As polícias da região norte continuam mobilizadas. Até o início da noite desta segunda, havia algumas informações desencontradas.
A defesa de Edson Brites Jr., assassino confesso do jogador Daniel Correia Freitas, pediu à justiça para que ele deixe a prisão. O pedido foi protocolado nesta segunda-feira. A defesa afirma que ele não oferece risco ao andamento do processo e pede para que o cliente passe a usar tornozeleira eletrônica. Edson Brites está preso preventivamente desde novembro de 2018, acusado por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual, corrupção de adolescente e coações no curso do processo. O jogador Daniel foi encontrado morto em 27 de outubro do ano passado, na colônia Mergulhão, área rural de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Os corpos de dois dos trigêmeos de 13 anos que morreram afogados no último sábado no Rio Paraná, em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, foram sepultados em Alto Piquiri, no noroeste do Paraná, nesta segunda-feira. As buscas pela terceira adolescente ainda continuam. As informações direto de Goiôerê com Diogo de Assis. Diogo.
Olá, David. Então, estamos chegando aqui para falar dessa tragédia que aconteceu no último final de semana ali no Rio Paraná, em Guaíra. Acidente que envolveu, então, os trigêmeos e morreram afogados. A Bruna o Giovanni e a Bianca Brum, todos com 13 anos, e Marcos Roberto Campos, de 47 anos. Dois dos trigêmeos foram enterrados na manhã de ontem, segunda-feira, no cemitério municipal lá de Alto Piquiri. E o prefeito municipal lá da cidade decretou então luto oficial de 3 dias. Luiz Carlos Borges Cardoso decretou o luto oficial de 3 dias. No decreto ele ressaltou que toda a comunidade está em luto pela perda dos trigêmeos, filhos adotivos da comunidade de Alto Piquiri. O Corpo de Bombeiros de Mundo Novo suspendeu no início da noite de ontem, segunda-feira, pelo segundo dia consecutivo, as buscas pelo corpo da terceira irmã, Bianca Brum. As embarcações com equipe de buscas retornam ainda durante a madrugada desta terça-feira. Já retornaram as buscas lá no Rio Paraná. Segundo o comandante do 12º Batalhão de Mundo Novo, Major José Alisson Pinheiro de Souza, os bombeiros começaram o trabalho por volta das 4 horas da manhã desta terça-feira. De Goiaverê, Diogo de Assis para o Paraná em Rede.
Obrigado, Diogo. Que triste esse caso, não é mesmo? Esse acidente acende um alerta agora com a chegada das altas temperaturas. Cuidado! Os bombeiros alertam que os bancos de areia são perigosos porque o rio leva areia, fazendo com que a pessoa afunde rapidamente no local onde muitas vezes a profundidade é de até 5 metros ou até mais. Fica aqui também a nossa solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos. O Ministério Público do Paraná denunciou 6 pessoas nesta segunda-feira pelo crime de lavagem de dinheiro em um processo no âmbito da Operação Rickshaw. Segundo a denúncia, os crimes foram cometidos em Curitiba. A Operação Rickshaw apura um suposto esquema de fraudes em licitações do transporte público em várias cidades do Paraná, entre elas Curitiba, Apucarana, no norte do estado, Foz do Iguaçu, no oeste, Paranaguá, no litoral e Guarapuava, na região central. Agora informações da greve dos professores e servidores da Rede Estadual de Ensino do Paraná, iniciada nesta segunda-feira. Segundo a PP, o sindicato que representa a categoria, o movimento já atinge 50% das escolas em todo o estado. A paralisação é contrária à reforma da Previdência sugerida pelo governo do estado e à possível redução de vagas no ensino médio noturno em 2020. Acompanhe como está a situação na reportagem de Amanda Iargas.
Nessa segunda-feira, primeiro dia da greve dos professores e funcionários da rede estadual de ensino, 50% da categoria aderiu à paralisação, segundo a APP, sindicato que representa os servidores da educação. Já a Secretaria de Estado da Educação registrou adesão total à paralisação em 43 escolas estaduais do Paraná, o que corresponde a 3% das 2.143 escolas estaduais, e adesão parcial em 281 colégios, ou seja, 13%. Servidores das universidades estaduais também aderiram à greve. A primeira demanda da categoria é sobre a PEC da Previdência, proposta feita pelo governo do estado, que altera o regime de aposentadoria de todos os servidores e que está em trâmite na Assembleia Legislativa. De acordo com Hermes Leão, presidente da APP Sindicato, a proposta que aumenta a contribuição, o tempo para se aposentar e taxa inclusive quem já se aposentou, foi apresentada pelo governo aos deputados estaduais sem diálogo com os servidores.
O governo não fez um amplo debate nem com os deputados, muito menos com os servidores públicos. Então a gente entende que tem uma postura muito violenta do governo que a gente está, assim, de fato, denunciando. E, ao mesmo tempo, é claro que nós temos dito, né, para os deputados e para o próprio governo que temos toda a disposição de fazer um debate, mas para isso precisa ganhar tempo. Não dá para aprovar uma emenda à Constituição em regime de urgência.
Já o governo explicou que a medida replica o texto da PEC 0619, aprovada no Congresso Nacional, e obedece às regras gerais da reforma previdenciária federal promulgada pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. Na manhã desta terça-feira, servidores da educação, vindos de diferentes regiões do estado, participam de uma mobilização estadual convocada pelo Fórum das Entidades Sindicais. O ato será na Praça 19 de Dezembro, em Curitiba. De lá, eles vão caminhar até o Palácio do Iguaçu para tentar o diálogo com o governo. A pauta inclui, além da questão da Previdência, demandas específicas do funcionalismo da educação, como explica o presidente do sindicato, Hermes Leão.
Uma dificuldade muito grande com relação ao primeiro ano do ensino médio noturno, para que sejam, de fato, autorizadas as turmas nos colégios que ofertam essa modalidade, a educação de jovens e adultos, que precisa se modificar do processo que o governo está fazendo, o não fechamento de escolas, porque as comunidades estão fazendo esse debate, e a resolução de distribuição de aulas, que está prevista essa distribuição de aulas para segunda-feira, dia 9 de dezembro, e até agora o governo não apresentou os critérios que irá utilizar. E tem todo um debate com os diretores de escola, colocando, mantendo as situações graves que a gente já tem enfrentado em anos anteriores, e que a gente percebe aí que pode sim agravar ainda mais essa situação.
Ainda segundo a APP, à tarde os servidores acompanham na Assembleia Legislativa a apresentação das emendas à PEC da Previdência. O líder da oposição na casa, deputado Tadeu Venere, do PT, afirmou que só os parlamentares contrários à PEC vão propor 30 emendas.
As emendas não são só dos deputados da oposição, os deputados da base do governo também estão apresentando emendas. Mas, a meu ver, essas emendas serão apresentadas e não haverá tempo para que nós possamos fazer o debate a respeito delas. Como, desde o início, o governo tem dito que não há o que ceder, ou há muito pouco que ceder, talvez essas emendas sejam analisadas de uma forma muito, talvez muito superficial, porque não haverá nenhum tempo para nenhum espaço para fazer debate e nenhum tempo para fazer debate. Eu não vejo por que essa pressa, não vejo mesmo, acho que essa pressa ela vai atrapalhar muito os próximos passos que o governo pretende dar. Nós temos um fundo que tem déficit, é verdade, mas nós temos também centenas de milhões de reais que o governo, e não é este governo, o Estado não recolheu, as prefeituras, a maioria absoluta das pessoas hoje não sabem que serão impactadas, nós não temos a menor ideia de como se chegou a esse percentual, esse valor de cerca de 6 bilhões, porque não há, o estudo atuarial não acompanhou o projeto. Então, uma série de situações são feitas que nós entendemos que o único objetivo é o governo fazer a ferro e fogo valer a sua vontade.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
A seguir, Polícia Militar reforça o policiamento nas ruas com a abertura do comércio à noite. A Operação Natal acontece em todo o Paraná. E será que beber líquido durante as refeições faz bem? Você descobre depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.